Você está ouvindo Feijoada Completa.
De volta com Feijoada Completa desta semana. Lembrando que o nosso programa vai ao ar na sexta-feira às 9 da noite. A reapresentação no sábado às 9:30 da manhã aqui pela sua Rádio Câmara. E você pode participar com a gente. Você pode participar através do nosso e-mail, radio@câmara.leg.br. Pode participar também através do nosso WhatsApp. Número é 61999789080. Ouvindo mais um pouquinho de Spyro Jar aí nesse som gostoso. Bom, lembrando que nós temos também a nossa playlist no Spotify, você pode conferir lá com todas as canções, não a maioria das canções que a gente toca aqui no programa, só as que não tem lá, evidentemente, nem todas tem, né, nas plataformas digitais, mas a gente procura sempre colocar canções pra vocês que tenham lá pra vocês escutar inteirinha, com tranquilidade, né? Então, procure lá Programa Feijoada Completa. Programa Feijoada Completa lá no Spotify, a nossa playlist. Não deixa de ouvir, hein? É muito legal. Bom, então agora vamos falar de dinheiro. Assunto importante, hein?
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga participando mais uma vez aqui do nosso Feijoada Completa, falando do Bolso do Cidadão. Beto, e aí, tudo bem?
Tudo tranquilo, Edson. Como é que estão as coisas aí?
Tudo tranquilo também. Bom, vamos então falar de dívida, Beto, porque os países devem, os estados devem, os municípios devem, os cidadãos devem. Eu acho que todo é difícil achar quem não deva, né? Nessa ideia de pensar na dívida como, né, digamos assim, a teoria da dívida, de causas, o que é exatamente esse processo, né, Beto, de fazer com que as pessoas elas entrem nesse ciclo complicadíssimo que é o ciclo da dívida?
Edson, você realmente deu esse panorama bem, bem bacana de mostrar que os diversos níveis de endividamento, e a gente está passando por um nível de endividamento em termos governamentais, seja do Brasil, seja do mundo, é gigantesco. De repente a gente até faz uma outra conversa sobre isso, mas no campo das pessoas físicas, né, no campo das pessoas, dos seres viventes que estão aí, que não, os seres viventes humanos, né, porque o número de outros seres viventes, o endividamento, ele é uma situação bem complexa, mas eu diria que a gente tem basicamente, eu acho que, três formatos de endividamento. O primeiro endividamento seria um formato voluntário que se divide em dois, e aí seriam, e um terceiro modelo que seria o involuntário, que eu vou deixar em um só, que a gente vai já falar sobre ele. Mas o voluntário, a gente tem o voluntário do desconhecimento, e a gente tem o voluntário do deixa pra lá, ou vamos viver a vida. Ou do desconhecimento...
Laissez-faire, laissez-passer, como diriam os franceses.
Como diriam os franceses. Aí. Então, você tem a questão do no que é voluntário e que é do desconhecimento, e esse para a gente é bem complicado, que é aquela situação na qual as pessoas utilizam, por exemplo, o cheque especial, utilizam o cartão de crédito como uma espécie de complementação de renda. E isso não, assim, não tem muito futuro, porque mostra realmente que é um desconhecimento da pessoa, e que ela está consumindo na sua manutenção mais do que aquilo que ela recebe como fonte de renda.
Perfeito.
E ele é voluntário por quê? Porque ele usou aquilo ali, né, deliberadamente. Ele está sabendo, embora ele seja, vamos dizer assim, ele desconheça, porque ele desconhece os efeitos do endividamento. Tem outro grupo que é aquele que conhece, e aí vai chegar um momento que esse cara que desconhece vai passar necessariamente para o outro grupo, que é o dos que conhecem. Tem uns que conhecem já no começo do jogo, e tem outros que vão conhecer lá na frente. E esses que conhecem no começo do jogo, eles estão jogando um jogo arriscado, supondo ou trabalhando no campo da esperança de que lá na frente ele tenha mais. Uhum. O problema é que isso aí é tudo especulativo. Então, se você tiver alguma coisa no meio do caminho, você está frito, porque você não vai conseguir. Se você para de rolar a dívida, se você não consegue rolar a dívida por alguma razão, perder o emprego, uma coisa assim, aquilo ali vira uma bola de neve mais acelerada ainda, porque o simples fato de você usar o cartão de crédito ou o cheque especial para complementar salário já é um exemplo claro disso. Uhum. Existe a possibilidade também dessas pessoas que têm o conhecimento, delas tentarem fazer uma coisa um pouco mais organizada, procurando dívidas mais baratas e essa coisa toda. E quando eu falo em dívidas mais baratas, eu sempre estou falando em juros mais baixos, porque às vezes a gente fala de dívida mais barata e as pessoas dizem, o que é mais barato? É que a prestação é menor? Não. É que a taxa de juros é mais baixa, que a taxa de juros é o preço do dinheiro.
É o preço do dinheiro.
E tem o endividado, que é o terceiro modelo aí, que é o endividado que ele caiu nessa por uma questão de azar. Então ele estava ali, aconteceu uma catástrofe, ele precisou de dinheiro e aí não tem para onde, quer dizer, não tem como, não adianta falar, que nem eu estava dizendo, procure não se endividar. Pô, o cara que aconteceu uma catástrofe na vida dele não tem o que procurar se endividar, não se endividar. Ele vai se endividar, ponto, por uma situação totalmente involuntária, não dependeu dele, mas aconteceu aquilo ali. Então, a grande questão é assim, muito bem, eu entrei nessa, seja por um, dois ou três aí, eu entrei nessa e o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu arrumei um dinheiro agora e eu preciso renegociar ou conseguir um desconto nessa dívida. Eu preciso procurar um desconto nessa dívida. Então, quando você vai procurar o desconto nessa dívida, você vai encontrar sempre o seu credor com interesse de receber aquilo ali. Ele quer receber aquilo ali. E aí, para receber esse dinheiro, o que, que ele vai fazer? Ele vai olhar qual é a chance que ele tem de receber integralmente.
Sim.
Quanto mais chance ele tiver de receber integralmente, menos interesse ele vai ter em dar qualquer desconto. Então, isso é o primeiro ponto que tem que ser considerado. O segundo ponto é, toda negociação, ela não deve ser aceita logo no começo. Então, a proposta que vem da outra parte, até por conta de se chamar negociação, ela é uma proposta já na expectativa de que seja feita uma contraproposta.
Sim, sim.
E outra coisa, quando está se falando de proposta e contraproposta, você nunca vai poder oferecer menos do que você já ofereceu. Então, sempre faça sua contraproposta bem abaixo daquilo que você realmente ofereceria. E um terceiro item aqui, para a gente até, acho que tem mais, tem vários itens a mais que eu poderia falar, mas senão o programa vai ficar, aliás, esse nosso quadro aqui vai ficar enorme, que é a questão de você pedir tudo por meio escrito, sempre, todo acordo, fazer por meio escrito para evitar qualquer tipo de discussão, depois, eu não falei isso, eu não falei aquilo, era outra coisa, então peça sempre a informação escrita. Agora, tem um que eu acho que eu realmente não quero deixar para depois, não, porque é o seguinte, a questão dos custos também. Uhum. Então, se essa sua operação, se o seu crédito que você não está conseguindo pagar, ele foi cair numa empresa de cobrança, aí você precisa ter muito cuidado, porque os custos da empresa de cobrança não são seus. Certo? Você não tem contrato absolutamente nenhum com empresa de cobrança. O seu contrato é com a instituição que lhe deu crédito, seja instituição financeira, seja quem for. Quem lhe deu crédito é a pessoa com quem você fez o contrato. A empresa de cobrança é um terceiro que está prestando um serviço. Na realidade, às vezes, nem prestação de serviço é. Ele compra os créditos problemáticos das instituições financeiras e vai atrás de cobrar.
Ou seja, os negócios de honorários e não sei o quê, você não tem que pagar
isso
nada disso.
Tá,
né?
Fora. Tá fora. Isso tá fora.
Ah, maravilha. Beto Veiga dando dicas importantíssimas aqui para nós a respeito dessa questão de dívida, né? As causas da dívida e também dicas sobre negociação. Beto, quero agradecer muito a sua participação mais uma vez aqui no nosso Feijoada. Mais uma contribuição preciosa para a gente aprender a manipular o nosso dinheirinho e a administrar o bolso do cidadão. Beto, brigadíssimo mais uma vez pela participação. Um grande abraço.
Grande abraço, Edson. Até a próxima.
Até a próxima. Aí você ouviu a participação do Beto Veiga falando com a gente aí a respeito da dívida. Tente não se endividar, amigo, porque sair dela não é fácil, gente boa. Agora vamos falar de esportes olímpicos.
Ciclo Olímpico. Atravessando o planeta rumo a Tóquio 2020.
Sandro Farias, mais uma vez participando aqui do nosso Feijoada Completa, falando de esportes olímpicos e as perspectivas para Tóquio 2020, que acontece em 2021. Sandro, e aí, tudo bem? Como é que tá?
Tudo bem, meu querido. É na esperança da Olimpíada ser, bom, para boa parte do mundo, pelo menos, a Olimpíada ser um pouco divisor de águas dessa situação terrível que nós estamos passando no mundo inteiro, né?
Exatamente.
É, tomara que a Olimpíada venha. A Olimpíada sempre foi uma... A tradição olímpica, da raiz olímpica, foi ser o respiro entre duas guerras. Espero que a Olimpíada dessa vez seja o respiro após essa verdadeira guerra que a gente está enfrentando, né?
Exatamente, e bota guerra nisso. Bom, Sandro, vamos falar então sobre, já que nós estamos falando de pandemia, né, falando dessa guerra toda, é a guerra da vacina, né? A nossa guerra, a nossa grande arma contra essa praga, que não tem outro nome, um vírus desse não pode ser chamado de outra forma, que assola o mundo. No Japão, uma vacinação que está um pouco, né, lenta, com cerca de, parece que na última vez que a gente viu, que eu vi a matéria, 40 mil pessoas dos profissionais de saúde tinham sido vacinadas nessas duas últimas semanas. Então, situação um pouco complexa. E também a questão da vacinação de atletas e público, toda essa definição. Como é que a gente pode dizer desse caldo todo aí, Sandro?
Olha, o Japão, ele tem essa questão que eles, é uma sociedade muito organizada, né? Como todas as sociedades, maioria pelo menos das sociedades orientais, eles têm uma organização, uma disciplina bastante aflorada. Não é à toa que agora que o mundo inteiro precisou se acostumar às máscaras, eles já têm essa tradição há muito mais tempo que a gente. Exatamente para evitar as doenças respiratórias, né, e tudo mais. Bom, mas o Japão também não é exceção em relação à situação da vacinação do mundo inteiro, né? Que não dá nem para a gente dizer, Edson, que a vacinação chegou tarde. A gente, na verdade, tem que dizer que a vacina chegou cedo, né? Porque nunca se viu, isso é inédito na história da humanidade, uma vacina ser feita tão rapidamente quanto todas essas opções que nós temos aí mundo afora.
Verdade.
Isso dito, o Japão começou a vacinar em fevereiro desse ano, e agora eles têm um calendário muito organizado, e um calendário que não foi o ministro da saúde japonês disse que não ia fazer o calendário em função da Olimpíada, mas que o calendário de vacinação ia ser feito em função das necessidades do país. Por isso que lá, ainda as faixas que estão sendo vacinadas são basicamente as mesmas do mundo todo, né? Uhum. Os profissionais de saúde, os idosos, na sequência comorbidades, e aí vai... Então, assim, não é porque o Japão está recebendo uma Olimpíada esse ano que o calendário vai ter um regime diferente dos demais. E, assim, ainda não... Né, ainda não está a toque de caixa, ainda não está vacinando em massa, como praticamente nenhum país do mundo. Eu acho que só Israel conseguiu já alcançar um pouco esse patamar de já dizer que, tá, né, que pode ter vacinação em massa. Uhum. As perspectivas, por outro lado, são boas porque faz parte dessa organização que a gente estava falando agora, né? O calendário proposto está sendo seguido. Então, assim, o calendário de vacinação está passando primeiro por essas, pelas faixas etárias e pelos grupos atendidos, e o planejamento é de que até o meio do ano, até junho, na verdade, um mês antes da Olimpíada, porque você sabe que a vacina tem de ser feita com uma certa antecedência para que ela tenha um efeito completo, que até junho a população possa estar, em sua maioria, vacinada, a população adulta. Nesse momento, eles estão trabalhando com três vacinas, com a Moderna, com a da Pfizer e com a da AstraZeneca, que é uma das que a gente está trabalhando aqui no Brasil também. Uhum. Né? Chegou-se a cogitar, em alguns momentos, que fosse exigida o certificado de vacinação para entrada no país, principalmente de atletas, para a disputa da Olimpíada, né?
Sim.
Uhum. O comitê organizador descartou essa possibilidade, até por uma questão de isonomia, porque o espírito olímpico tem muito isso, de você dar aos atletas as mesmas condições de competição. Então, assim, imagina se você, por exemplo, vai exigir o certificado de vacinação dos atletas do mundo inteiro.
Uhum.
Se você olha isso a olho, se você vê assim, isso de uma maneira, talvez, faça um juízo rápido, talvez isso faça sentido. Mas acontece que a gente sabe que os países têm diferentes ritmos de vacinação. Então, óbvio que existe a recomendação de que todos os países façam a promoção da vacinação de seus atletas. Então, essa recomendação vai existir, mas não a obrigatoriedade, sabe?
Uhum.
É até bastante complicado isso, mas eu tendo a achar que essa decisão está correta.
Perfeito.
Uma outra coisa, um outro aspecto, e aí já não é já um exemplo do outro, do outro extremo, digamos assim, está sendo cogitado em relação a torcidas. Né? Não sei se a gente já comentou aqui, mas também acabou rolando na imprensa já algumas notícias de que existe todo um protocolo que a torcida deve seguir, a torcida japonesa, né, deve seguir. A organização da Olimpíada recomenda que não se faça, vai ser estranho para a gente que está acostumado a ver torcida, mas que a quantidade de torcida que vai ser autorizada a entrar nos equipamentos esportivos, né, nos estádios, nos ginásios e tudo, vai ser limitada, ainda não se sabe qual é essa limitação,
uhum.
E quem puder assistir às competições vai precisar se manifestar com menos entusiasmo do que geralmente a gente está acostumado a ver uma torcida. Seria a Olimpíada do Silêncio. Só não é do silêncio porque... Se bem que é uma sociedade...
Não vai poder gritar, gritar porque dá gotícula, esse tipo de coisa. É essa a questão.
Uhum. Exatamente. A torcida japonesa é até ironicamente favorável que esteja acontecendo no Japão, porque lá no Japão eles têm aqueles negocinhos que eles ficam batendo, não sei como é que chama aquilo, uns pedacinhos de madeira que eles batem, fazem muito barulho com aquilo. Então o japonês já está meio acostumado a fazer barulho com aquele... Seria uma espécie de vuvuzela percussiva, né? Porque no caso você só bate um pauzinho no outro. Mas estão acostumados a isso. E como é um povo bastante educado nesse ponto de vista, é bem possível que isso vai acontecer. E aí entra o outro contraponto.
Uhum.
Essa semana está exatamente rolando aí no site de notícias especializadas em Olimpíada, que o governo japonês, a Autoridade Olímpica Japonesa, anunciou que ainda esse mês vai tomar a decisão se torcidas estrangeiras, ou seja, eu, você, qualquer pessoa que tenha ingresso comprado para a Olimpíada, vai poder entrar no Japão para ver a Olimpíada.
Uhum.
Então isso ainda não está definido, não existe ainda uma definição, e há a possibilidade, de acordo com o comportamento da pandemia, há a possibilidade de que não seja permitido entrada de torcidas estrangeiras no país. O que traz por si só, já inicialmente, um grande prejuízo à Olimpíada em si, né?
Sem dúvida nenhuma.
Ou seja, vai ser uma Olimpíada, eu vou usar uma palavra aqui meio, vai ser uma Olimpíada no mínimo esquisita para nós que estamos acostumados ao movimento olímpico. Agora, o que de um ano e meio para cá não é esquisito, né?
Ah, pois é.
O que não é esquisito desde que essa pandemia começou, um ano e
pouco
atrás.
O mundo está muito esquisito, né, Sandro? Isso aqui é a grande verdade.
Exatamente. Então, entre ter uma Olimpíada esquisita e não ter, eu sou ainda dos que votam em ter, mas assim, acho, vamos ter que ver como é que essa Olimpíada se comporta.
Vamos ter 2024, a gente desconta, né? E vai para lá, e comemora, e abraça, e faz tudo isso em 2024, né?
Exatamente, espero que sim, né? Esperamos todos que sim.
Pois é. Sandro Farias conversando aqui com a gente sobre vacina e Olimpíada. Vamos acompanhar então aí os acontecimentos futuros e ver como isso vai se dar realmente, se essa coisa da presença da torcida vai se definir dessa forma. Sandro, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Feijoada Completa. Grande abraço para você.
Sempre um prazer, meu querido. Até a próxima.
Até. Muito bem, ouvimos o Sandro Farias. E todas essas questões nebulosas que envolvem os Jogos Olímpicos, nebulosas porque assim, muito indefinido, né? A gente ainda tem muita coisa para saber como é que vai ser realmente essa Olimpíada de Tóquio 2020, que, apesar do nome, será realizada em 2021. Bom, vamos pro intervalo aqui no nosso Feijoada Completa? E na volta, muita música para você nos Sons e Tons, então não sai daí porque você vai ouvir coisas lindas aqui no programa. Já, já!
Feijoada completa.